O que eu indico é assim, que todo mundo tem que se preparar, todo mundo tem que debater internamente, porque a reforma tributária vai impactar.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Matheus Cunha, sócio diretor acadêmico da Lec, e eu estou aqui para esse papo com você hoje. Não como apresentador de podcast, estou aqui como empresário cheio de dúvidas sobre o impacto da reforma tributária na minha organização. O que que isso vai interferir em contratos, em precificação, na lógica do pagamento, no fluxo de caixa da minha empresa e você por aí? Como é que está o seu nível de compreensão em relação à reforma tributária que bate à nossa porta? Nós fizemos uma pesquisa, tivemos quase 300 profissionais e executivos brasileiros que responderam uma pergunta muito simples. Qual é o seu nível de preparação para a reforma tributária numa nota de 0 a 10? Sabe qual foi a média da nossa audiência? 4 pontos, 4,6, menos de 5. Se fosse sala de aula, não tinha passado de ano. Mas o dado que mais me preocupa nem foi esse. 61% dos nossos respondentes disseram que ainda não estão estudando o tema nem começaram a discuti-los internamente. Só 21% das pessoas que responderam à nossa pesquisa têm hoje um plano de adaptação rodando na sua organização. Ou seja, a maioria das empresas brasileiras está torcendo para o tempo passar mais devagar, porque na lógica da reforma tributária não é bem assim que funciona. Nós não estamos falando de LGPD, não, gente. Não dá para chegar ali no fisco e falar: ó, dá mais 3 meses aí para eu adequar a minha realidade. 2027 está aí, o imposto vai bater a porta com uma nova lógica e a gente tem que estar preparado. Se 2027 não vai esperar, PIS e COFINS vão sumir, a CBS vai passar a ser cobrada definitivamente, imposto seletivo em vigor. Como é que a gente toma decisão nas nossas organizações? Como é que a gente vai estabelecer decisões estratégicas como crédito, precificação, contratos, sistemas? Até lá, muita gente vai ter que aprender muita coisa, porque senão vai tomar decisão sob pressão. E decisão sob pressão, na lógica tributária, quer dizer custo, caro. Então, para destrinchar esse assunto com profundidade técnica, sem meias palavras, eu trouxe aqui um convidado que é uma mosca branca. Ele tem a visão de quem advoga o direito tributário há muitos anos e está inserido nas discussões da nova lógica tributária há bastante tempo, mas também é julgador. É juiz da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Mas antes de divulgar aqui o nosso convidado de hoje, eu já vou soltar o primeiro spoiler do dia. Esse episódio nasce de um projeto específico da LEC, a Formação Executiva em Reforma Tributária, que é lançada aqui neste episódio em primeira mão para nossa audiência. Nós vamos tratar a reforma tributária como um objeto de gestão empresarial e não como uma simples atualização fiscal. Quando a gente rodou essa pesquisa para a nossa base, a resposta foi muito clara. 46% da nossa audiência quer sair desse curso para saber aplicar a reforma na prática e não simplesmente entender a legislação. E a gente, como sempre, escuta a nossa demanda, escuta a nossa audiência. Então a gente não vai falar sobre explicação da lei, é sobre plano de ação, é como tirar a reforma do papel na realidade do seu negócio. E quem coordena essa formação? Ao lado de Carlos Eduardo Navarro e Alberto Zanatta, é justamente o nosso convidado de hoje, que vai tornar essa conversa uma prévia da prática daquilo que a gente vai encontrar no nosso primeiro encontro, nesse curso que eu vou divulgar aqui, né, em primeira mão para vocês, na descrição do episódio, mas não conta para ninguém, não. Está com valor de lançamento super especial. Nosso convidado é advogado, sócio de uma banca referência em direito tributário no nosso país e ocupa uma cadeira pouco comum, como eu disse, né? Além de atuar na advocacia, também atua no TIT, no Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. É formado em direito pela PUC, com especialização em direito tributário pela FGV e mestrado em direito tributário também pela PUC de São Paulo. Construiu sua carreira no direito público, com ênfase em direito tributário, e hoje une esses dois pontos de vista que são fundamentais para a gente entender o impacto da reforma tributária para o nosso negócio. Paulo Schmidt Mentel é sócio do LBCA e juiz do TIT. Paulo, seja muito bem-vindo ao LecCast.
Obrigado, Matheus. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Para mim é sempre uma alegria estar na LEC, uma instituição que eu admiro, que eu estou sempre participando dos eventos, que também já temos uma parceria há um bom tempo. E para falar desse assunto, que é um assunto, como você falou, que impacta na vida de todos, A reforma tributária, ela não é só uma alteração de tributos, mas ela altera toda a lógica na tributação do consumo e até outras mudanças específicas, e que já está até valendo a partir desse ano, com algumas alterações que em fase de teste, mas que vai mudar para valer a partir do ano que vem. E é um assunto que está aí, que urge já, como eu falei, já está impactando na vida das empresas e muita gente, como a pesquisa demonstrou, ainda não está totalmente por dentro, ainda não está tomando as atitudes para se preparar para essas mudanças trazidas na reforma tributária. Então, eu acho que esse papo que a gente vai bater hoje é muito importante e o curso também de formação executiva que a gente está bolando juntos vem muito a calhar por esses motivos.
E, Paulo, o Brasil há muito tempo é criticado, porque, além de ser um dos países, né, com maior carga tributária no mundo, é um país que tem um sistema tributário muito complexo, né? E se a gente compara com outros países desenvolvidos, essa lógica, por exemplo, do IVA já se aplica há muitos anos, né? Então, como é que essa reforma tributária ela vai impactar? Primeiro, né, onde o Paulo se insere na reforma tributária, né, para a nossa audiência, para quem eventualmente não lhe conheça, você é um dos tributaristas mais respeitados do nosso país, né, e participou ativamente, ainda participa ativamente dessas discussões, né, e como a reforma tributária altera essa lógica de pensar do empresário brasileiro.
Exatamente, Matheus. O sistema tributário brasileiro, além da alta carga tributária, ele é muito complexo, e complexidade também é custo no setor tributário. Então, de onde vem esse custo? Da necessidade de ter grandes equipes nas áreas contábeis, de necessidade de ter auditoria todo ano, do risco de autuações fiscais por eventual divergência de interpretação, porque o sistema atual também dá muita margem para interpretação. Então, que uma reforma tributária era necessária, ninguém discorda. Acho que isso era um ponto unânime aqui no Brasil. O que se discutiu muito, é como a gente fazer essa reforma tributária, qual o modelo que a gente quer adotar. E ao longo dos anos tiveram várias tentativas de reforma tributária, várias propostas, e acabou andando essa, que foi oriunda da Emenda Constitucional 32, que a gente participou da discussão no Congresso Nacional desde da PEC, desde quando era apenas uma proposta, e adotou-se um modelo que do IVA, que já é adotado, como você falou, por muitos países desenvolvidos, mas aqui, como a gente é o Brasil, a gente sempre tem nossas particularidades, é um IVA dual, depois eu vou explicar melhor o que significa ser um IVA dual, e depois nós tivemos já duas leis complementares que vão regulamentar essa reforma tributária, que é muito importante também, porque aí impacta de fato o dia a dia. E aí uma das críticas foi que eu acho que essa regulamentação foi um pouco assodada. Então, por exemplo, a primeira lei complementar, a 214, ela tem por volta de 500 artigos, e o texto da lei foi divulgado 10 dias antes da votação no Congresso Nacional. E nós conversamos na época com alguns parlamentares que foram para a votação sem nunca ter lido a lei complementar. Então, eu sei que é urgente, eu sei que é importante uma reforma tributária, mas era algo que a gente estava tentando fazer há vários anos e não conseguia, e de repente fez-se muito rápido, de uma maneira, na minha opinião, um pouco assodada. Mas, enfim, é uma alteração que impacta diretamente na vida de todos, como eu falei, das empresas e das pessoas envolvidas, e é um tema muito importante que vai mudar tudo no Brasil aí nos próximos anos.
Ah, eu tenho certeza disso. E, Paulo, você advoga, você também, né, julga com a particularidade de ser um tribunal estadual, né, no TIT, mas qual que é o erro mais comum que você vê hoje nas operações das empresas, e que mesmo antes da reforma entrar em pleno vigor, é algo que vai continuar existindo justamente por conta desse despreparo, dessa atenção especial que as pessoas precisam dar, porque parece que a situação não é emergencial, né, mas está batendo na porta.
Exatamente. Bom, com relação aí às discussões tributárias, ou seja, os erros, como você mencionou, aí os erros mais comuns, a alta carga tributária do Brasil e sua alta complexidade, ela sempre trouxe uma tentativa dos contribuintes de burlar a legislação mesmo. E isso a gente tem que tentar dar menos margem para esse tipo de coisa. E nesse ponto, acho que a reforma tributária é positiva. Mas algumas outras questões que vão permanecer, na minha opinião, em discussão, e esses supostos erros são decorrentes do que eu falei, da interpretação da legislação tributária, que hoje em dia dá essa margem, E a gente vai falar um pouco melhor depois, mas a reforma tributária ela altera principalmente a tributação sobre o consumo. Então, nós continuaríamos tendo a tributação, por exemplo, do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social, das contribuições previdenciárias, que permanecem como eram e que, portanto, permanecerão com os mesmos problemas que a gente tem hoje. Então, a segunda crítica que eu falo da reforma tributária é que a gente poderia até aproveitar desse momento para já fazer uma reforma tributária de um todo e não apenas a tributação do consumo. Nós tivemos algumas alterações legislativas também do imposto de renda, que a gente vai mencionar, mas não foi uma reforma tributária como um todo. E a reforma tributária ela gera muito desgaste para a empresa, gera tudo isso que a gente vai debater aqui hoje, as empresas se prepararem para essa mudança relevante. Então, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de fazer uma reforma tributária completa. Mas, assim, a gente também é importante falar que eu vejo alguns pontos positivos da reforma tributária que vai diminuir essa margem de erro que você mencionou. Ela simplifica a tributação, acho que sem dúvida, a reforma tributária simplifica a tributação do consumo. Ela traz um pouco mais de justiça fiscal, vamos dizer, ao permitir... a gente vai falar também disso, mas uma das características é crédito amplo, né? Permitir tomar crédito de tudo, ou quase tudo, do que teve na etapa anterior. Então, ela traz uma maior neutralidade fiscal, evitando o efeito cascata. Então, acho que ela tem os pontos positivos também, que vão diminuir um pouco alguma das discussões que hoje em dia a gente tem aqui no Brasil, aí da questão tributária.
Excelente. Falando dessa nova lógica, né, a gente tem tanto a emenda condicional, a 132, quanto a lei complementar, a 214, desenhando ali o IVA dual, né, com o comitê gestor, e um cronograma até 2033. Até tem muita gente achando que a reforma tributária só passa a vigir em 2033, e não é bem assim, né? Do ponto de vista de quem, né, vai julgar litígios dessa transição, onde que está o maior foco de insegurança jurídica para os próximos anos em se tratando do IVA dual? E primeiro, né? O que é o IVA dual para quem não sabe?
Vamos lá, eu vou tentar ser bem breve aqui, é didático. Como eu falei, a reforma tributária ela altera principalmente a tributação sobre o consumo. E os tributos sobre o consumo atualmente em vigor são PIS e COFINS, que são dois tributos federais, que incide sobre tudo, sobre o faturamento. O ICMS, que é um tributo estadual, que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação, que são os temas que são objeto de julgamento lá do TIT, que eu faço parte. E o SS, que é um tributo municipal, que incide sobre a prestação de serviços. Esses quatro tributos serão extintos com a reforma tributária e darão lugar à CBS, que substitui o PIS e COFINS, e ao IBS, que substitui o ICMS e o ISS. Basicamente, essas são as mudanças. Mas o que isso impacta? Então, como eu falei, extinguindo o PIS e COFINS, entra a CBS, que é uma contribuição muito parecida com o PIS e COFINS. O PIS e COFINS já era de competência da União, a CBS é de competência da União, então tende a ter uma mudança um pouco menor, um impacto menor dessa mudança, em que pese ter algumas relevantes diferenças, por exemplo, a do crédito, que eu falei anteriormente. Mas o maior impacto, na minha opinião, será do IBS, porque ele vai tirar um tributo de competência do Estado, e dos Estados e Distrito Federal, e um tributo de competência do município, que não mais existirá. E aí entrará o IBS no lugar, que vai ficar a cargo da fiscalização e regulamentação do comitê gestor, que será responsável por unificar a cobrança desses tributos e depois distribuir para os Estados e municípios. Então aí sim traz uma grande mudança, vamos dizer assim, na prática, das empresas desses dois tributos. Então, basicamente, as alterações de tributos são essas. E o ICMS, como eu falei, ele vai ser extinto, então a tendência é que essas discussões que hoje a gente tem no TIT a gente não tenha mais, serão criados novos tribunais administrativos, né? Como os estados não terão mais a competência para cobrança de ICMS, que é a grande arrecadação e o que mais dá mais de discussão hoje em dia, ele vai ficar com os outros tributos estaduais, que é o IPVA e o TCMD, mas essas grandes discussões tendem a acabar. Que as empresas têm que se preparar exatamente isso, que isso impacta na relação com os fornecedores, isso impacta na formação dos preços, isso impacta em tecnologia, isso é muito importante, a reforma tributária ela também é uma reforma tecnológica para as empresas, isso impacta em todos os contratos, então impacta em todos os setores da empresa, por isso que é um assunto tão importante. E como eu falei, a reforma tributária ela já está em vigor, então em 2026 a gente já tem algumas obrigações acessórias para fazer, é um período de teste, mas já está em vigor, Já tem que destacar, né? Não é destacar, tem que informar em todos os documentos fiscais já quanto seria o IBS e CBS nas operações atuais para já ir testando. E a partir do ano que vem, aí sim, o PIS e COFINS já não existe a partir de 2027, entrando a CBS no lugar. E o IBS, que vai entrar no lugar do ICMS e do ISS, é um pouco mais para frente, de fato. Ele começa uma fase de transição em 2029, e vai até 2032. Em 2033, nós já teremos o IBS e CBS totalmente implantados aqui no Brasil. E essa fase de transição ela é uma fase de muito desafio para as empresas, porque a gente vai ter dois sistemas andando paralelamente, ao mesmo tempo. Então, a gente tem todas as obrigações acessórias, todos os requisitos do sistema atual, mais do IBS e CBS. E também a gente vai ter uma variação de carga tributária, porque nós teremos uma implementação gradual dos novos tributos e uma redução gradual dos tributos antigos. Então, nesses anos, a carga tributária das empresas vai mudar. E como você falou, nós temos contratos de longo prazo, contratos de 10 anos que já estão, né, celebrados há algum tempo, até mais, 30 anos. A gente tem muito contrato com o poder público de longa duração, que foi feito sob uma carga tributária que não vai ser efetivamente a carga tributária que vai estar valendo até o final desses contratos. Então, ele impacta muito nesses contratos em vigor. Por isso que uma das providências imediatas da reforma tributária é simular a carga tributária, ver qual vai ser o impacto para as empresas, porque cada setor, cada empresa vai ser impactado de uma forma, e eventualmente ter que renegociar todos esses contratos, que foi feito sob, como eu falei, sob uma previsão de carga tributária que não vai ser a efetiva. Além disso, como eu falei, é uma revolução tecnológica, então todas as empresas têm que se preparar de tecnologia para isso. Os sistemas contábeis, emissão de nota fiscal, tudo vai ter que mudar, o que era feito há muitos anos no Brasil. E, em razão do crédito amplo, vai mudar também a relação com todos os fornecedores. Porque, a partir de agora, você vai ficar, de uma certa forma, responsável por fiscalizar seu fornecedor para ver se ele vai gerar crédito ou não para você. Então, você tem que ver se ele está totalmente regular perante o fisco, se ele recolheu os tributos da operação anterior. Então, também muda essa relação com os fornecedores. Então, tudo isso é ver que a gente vê que a reforma tributária está muito baseada em dados, em informação. A gente vai ter cada vez menos, como é hoje, que é o contribuinte que faz todas as declarações para o fisco para depois apurar quanto deve. E hoje em dia o fisco já vai saber meio que ao vivo ali quanto que você deve de cada operação. Então, impacta bastante o modelo de negócio.
Falando um pouquinho agora desses impactos, né, operacionais e financeiros, fazendo aqui uma pesquisa para o nosso episódio, né, eu vi que um dos termos mais pesquisados quando a gente traz o assunto reforma tributária é o split payment. Né? Não é porque só tem um nome bonito em inglês, chique, né? É porque tem gerado uma ansiedade, né, na tesouraria das empresas. A gente sabe que tem um piloto em andamento, mas na prática, quando a gente fala de fluxo de caixa, a empresa precisa ter ali uma atenção imediata, né, em relação a essa previsão, o apoio dos seus sistemas, né, para conseguir desenhar esse fluxo de caixa prevendo, né, o recolhimento imediato do imposto, e os processos, né, que antes eram feitos de uma forma e agora já vão precisar adaptar essa realidade. Como é que esse mecanismo ganha peso aí na lógica dos empresários?
Exatamente, Matheus. O split payment é, de fato, o que mais tem assustado aí todo mundo. Eu acho que o nome contribui um pouco para assustar também, esse nome mais chique em inglês. Mas, assim, sendo bem básico, o split payment nada mais é que a própria instituição financeira que intermediará o pagamento de uma operação vai reter os tributos devidos e recolher para o governo. Então, se eu te contrato, por exemplo, para prestar um serviço, quando eu for te pagar, esse dinheiro vai passar pelo banco de alguma forma e o banco vai reter esse valor e vai recolher para os cofres das empresas. E o principal impacto disso, de fato, é em fluxo de caixa. Porque hoje em dia as empresas apuram os tributos ou trimestralmente ou mensalmente e pagam no mês seguinte. Então, entre a data da operação, entre a data do recebimento daquela operação e o pagamento de tributos, você tem um certo tempo aí de um mês ou de 3 meses, que com o split payment não vai mais ter. Então, os tributos já vão ser pagos no próprio ato do recebimento. Então, de fato, o principal impacto é fluxo de caixa. E impactando em fluxo de caixa, impacta no preço também. Por isso que eu falei, a reforma tributária ela muda a precificação de todas as operações. Além de eventual aumento da carga tributária, tem essa questão de fluxo de caixa que impacta bastante. Então, o split payment é isso, mas até para ninguém sair tão assustado, Não vai ser para todas as operações desde o início, vai ser uma implementação gradual, que a gente não sabe qual será ainda. Então, eu conversei com algumas pessoas que trabalham em bancos, bancos não estão preparados ainda para essa operação. Então, é algo que vai ser gradualmente implementado, não vai estar valendo a partir de 1º de janeiro de 2027 para todo mundo. Se tiver, vai ser para setores específicos que a gente ainda não sabe. Mas, basicamente, é isso. A reforma tributária, uma outra coisa que assusta bastante é que a gente ainda não sabe sequer a alíquota. A gente está aí há 5 meses, de janeiro de 27, a gente não sabe a alíquota, a gente não sabe como detalhes do funcionamento do split payment. Então, a gente tem que se preparar, mas ainda estamos esperando aí detalhes muito importantes da reforma tributária.
Excelente. Aproveitando o gancho dessa formação do preço, né, sobre essa lógica do IVA dual e o split payment, como é que isso se traduz na prática na decisão de margem e repasse comercial entre clientes e fornecedores?
Como eu falei, a reforma tributária, como ela, uma das características é permitir um crédito amplo, que a gente chama, que ou seja, de quase de tudo que você adquire na cadeia, seja crédito, para que de fato só o valor agregado seja tributado. Então, o IVA é a sigla de Imposto sobre Valor Agregado. Então, na teoria, o objetivo é que a gente busque que a gente tribute só o que a gente agrega naquela etapa da operação. Então, o exemplo mais simples e prático é: se eu comprei por 100 e vendi por 120, a ideia é que eu tribute só esses 20, que é a diferença. Então, isso começa impactando já nos seus créditos. Então, começa no impacto na relação com seus fornecedores. Você tem que escolher fornecedores que sejam totalmente regulares e que te gerem esse crédito para que você tenha essa tributação mais neutralizada possível. O segundo é, de fato, quando a gente tiver as alíquotas, calcular quanto seria o impacto da carga tributária para aquelas empresas. E que, portanto, isso tem que ser repassado no preço, né? Porque isso influencia diretamente na sua margem de lucro. O tempo de recolhimento, o split payment é desse, então impacta também na margem, você não vai mais ter o tempo que você tem. E você conseguindo calcular essas três coisas, os seus créditos, o seu débito, você tem que renegociar todos os seus contratos, repensar no seu preço, para que você consiga manter uma margem de lucro que você busca, que você tem hoje em dia. Então, isso impacta, como eu falei, em tudo. Então, desde o contrato com o fornecedor até a sua venda, impacta em todas as cadeias. É muito importante você visualizar a cadeia completa que você está inserido, porque a tributação vai de etapa em etapa. Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, alguns regimes que eles são integralmente recolhidos na primeira etapa da cadeia, por exemplo, de veículos, e não vai ser mais, agora vai ser etapa por etapa. Então, vai da fábrica para o distribuidor, distribuidor para a concessionária, da concessionária para o consumidor final, por exemplo. Então, vai ter a tributação em cada uma dessas etapas. E por isso que isso impacta diretamente. Impacta no preço, impacta no tempo de recebimento. Então, tudo vai mudar com essa mudança na tributação do consumo.
A verdade é que muita gente ainda fazia fluxo de caixa com imposto, né? Porque ele não foi retido, ele estava ali no caixa da empresa, eu
Exato.
vou pagar, vou apurar trimestralmente, então segura ele aqui por 2, 3 meses. Hoje não dá mais, né? Com split payment vai pagar, vai fazer o Pix para o fisco, né?
Exato, o split payment nem PIX, você já vai receber sem o tributo que você deve daquela operação. Mas isso também, além de tirar o fluxo de caixa, tira um pouco daquela, assim, qualquer erro que tenha naquela tributação daquela operação, o tributo já foi recolhido, você vai ter que tomar todas as atitudes para tentar rever esse dinheiro, que a gente sabe que no Brasil é algo demorado. Então, isso tira um pouco também do que a gente pode chamar de direito de defesa do contribuinte, direito de você eventualmente apontar algum erro daquela tributação, vai ficar tudo mais difícil. Além da dificuldade de contestar, vai ser a dificuldade de reaver eventuais valores tributados indevidamente, né?
Perfeito. E Paulo, a gente tem uma realidade de que 98% dos CNPJs de natureza empresária no Brasil são pequenos negócios, né? Microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, que representam 33% do PIB, 1/3 do PIB é de pequeno, proveniente de pequenos negócios, 44% dos empregos formais, ou seja, os pequenos negócios estão consolidados na nossa economia e são fundamentais, né? Tanto na empregabilidade quanto no balanço, né, da nossa economia. Por outro lado, o Simples Nacional veio como uma grande solução, primeiro, para fomento aos pequenos negócios, né, e segundo, para trazer mais estabilidade e previsibilidade. Como é que fica toda essa complexidade dessa nova lógica diante dos pequenos negócios?
Perfeito, Matheus. Esse assunto do Simples Nacional é muito importante. Como você falou, grande parte das empresas é impactada pelo Simples Nacional, que é, né, o modelo de tributação dos MEIs, das empresas de pequeno porte e das microempresas. E isso foi muito debatido nas discussões, aí, tanto na emenda constitucional quanto das leis complementares que regulamentam a reforma tributária. A gente participou dessas discussões. Porque a briga era para manter o Simples. Então, o Simples está mantido com a reforma tributária. O que aconteceu foi criado um modelo adicional. Então, você pode, eventualmente, se manter no Simples exatamente como é hoje, só que você não vai gerar crédito para o próximo da cadeia. Então, a tendência é que as empresas que estejam no Simples e que poderiam gerar crédito para outras empresas não vão gerar porque estão no Simples, que elas não sejam mais contratadas. Mas para não desestimular a existência do Simples, foi criado um modelo híbrido, em que você fica no Simples, nos tributos que não foram alterados pela reforma tributária, ou seja, você apura o imposto de renda, a contribuição social e as contribuições previdenciárias pelo Simples e apura o IBS e CBS por fora, que a gente chama de modelo híbrido, e gera crédito para o próximo da cadeia. Então, o que acontece é que as empresas que estão no Simples vão ter que agora avaliar se elas vão ficar no Simples puro, como a gente chama, que é o que sempre existiu, ou o Simples híbrido, que foi criado com a reforma tributária. E o que vai, de fato, impactar nisso não é nem a carga tributária disso, mas é sim a sua relação com o próximo da cadeia. Como eu falei, as empresas que ficarem no Simples puro e que sejam contratadas, que pudessem gerar crédito para o próximo da cadeia e não gerem, vai perder um pouco da atração comercial. Então, cada empresa vai ter que avaliar isso para na hora de decidir se fica no Simples Nacional ou no Simples Híbrido. E como eu falei, nosso sistema é tão complexo porque o Simples não necessariamente ele gera uma redução da carga tributária, mas é um sistema mais simples. Então, o simples fato de você fugir um pouco da complexidade fazia que o Simples se torne bastante atraente, independente da carga tributária. E o Simples, além de tudo isso, ele oficializa muitas atividades que ficavam na clandestinidade antigamente. Então, a pessoa que vendia, assim, a gente sempre dá exemplo mais drástico para facilitar a demonstração, mas a pessoa que vende balinha na esquina, que antigamente era, assim, poderia ser uma atividade totalmente clandestina, o Simples possibilitou que essa empresa também se ficasse regular perante o fisco, recolhesse todos os seus tributos, e saísse da clandestinidade. Por isso que o Simples é muito importante, como você falou, ele atinge um percentual enorme das empresas ativas no Brasil.
E essa reforma tributária, ela vem cheia de nomes bonitos, né? Um deles é o imposto do pecado, né? Como é que vai se dar na lógica aí o imposto do pecado?
O imposto do pecado, eu acabei não citando naquela minha explicação básica lá atrás, mas ele ele chama oficialmente como imposto seletivo, né? A gente apelidou ele de imposto do pecado. Porque ele tem uma função que a gente chama de extrafiscal. Então, a principal função do imposto seletivo, ele não é a arrecadação em si. Ele é você ou regular um setor da economia, ou você obter dados de um certo setor da economia. Ele substitui, de certa forma, não é exatamente a substituição do IPI, uma parte do IPI, de fato, se transforma no imposto seletivo, outro é próprio do IBS, da CBS, mas o IPI é outro tributo distinto. E o imposto seletivo, por exemplo, é quando você quer estimular ou desestimular o consumo de determinado produto, por isso que é o apelido dele, imposto do pecado. Então, bebidas alcoólicas, o governo quer desestimular o consumo, então ele aumenta o imposto seletivo, cigarro, etc. Ou para proteger a indústria nacional, por exemplo. Então, se tem algum setor da indústria que está sendo impactado pelos concorrentes de fora do Brasil, pode tirar esse imposto dessas empresas para estimular esse setor. Por isso que a gente diz que ele tem um caráter extrafiscal, ou seja, a finalidade principal dele não é arrecadar, e sim regular ou estimular um setor da economia. Uma das características da reforma tributária, que eu acho que dificultou muito a discussão quando a gente estava debatendo aí o modelo, é que o Brasil ele vive um momento fiscal muito complicado, ou seja, um gasto muito alto do governo federal. Então, a gente teve que fazer uma reforma tributária sem baixar um real de arrecadação. Então, isso dificultou muito, deu pouca margem para a gente mexer. E, então, em que pese eu explicar que o imposto seletivo ele não tem a sua função principal como fiscal, mas sim extrafiscal, o fato é que vai ter que ter algum tipo de arrecadação desse tributo para manter a arrecadação do governo federal e conseguir arcar com todos os custos. Por isso que eu acho que uma outra crítica que eu faço à reforma tributária é que a gente inverteu um pouco as coisas. Eu acho que primeiro seria necessário uma reforma administrativa, a gente rever todos os gastos do governo federal, ou eventualmente até a gente rediscutir o pacto federativo, a autonomia dos nossos entes da federação, para depois fazer uma reforma tributária com uma certa margem. Então, não foi isso que a gente fez, a gente iniciou pela reforma tributária, e quando você faz uma reforma tributária sem poder perder nada de arrecadação do governo federal ou dos estados e municípios, você acaba ficando com pouca margem de mexer. Então, a gente teve que, assim, de fato, foi muito difícil. A gente até entende, né, tudo que foi feito, porque se você fazer reforma tributária sem poder perder arrecadação, você fica muito engessado. E o imposto seletivo é esse caso. Ele foi criado só para com a função essa fiscal, mas no fim ele vai ter que ter uma arrecadação mínima aí para manter a carga tributária atual.
Excelente. E Paulo, você hoje está na linha de frente ali no escritório, olhando para praticamente todos os setores da economia, né? Se você pudesse, na sua opinião mesmo, definir quais são os setores mais impactados e aqueles menos impactados pela reforma tributária, qual que você traria na mesa?
Matheus, é muito difícil dar essa resposta, porque de fato vai ter que ser uma análise muito individual de cada empresa. Como eu falei, depende de se os fornecedores de determinada empresa são regulares ou não. Depende de vários fatores para a gente saber se aumentou ou diminuiu a carga tributária das empresas. Porque assim, como eu falei, a carga tributária global ela não baixou, mas ela pode ter baixado para determinadas empresas e aumentado para outras. Mas o que a gente pode dizer é que um setor que tem que ficar muito alerta é o setor de serviços, que eu faço parte, que você faz parte. Porque é um setor que a gente, nossos custos é muito ligado à mão de obra e menos fornecimento de mercadorias, e a mão de obra ela não dá crédito. Então, em regra, a tendência é que o setor de serviços tenha um aumento da alíquota, que vai ser trazido pela reforma tributária, que a gente ainda não sabe qual que é, mas é algo em torno, a gente está falando entre 27,5% e 28%, com alguns setores com uma redução. Mas a gente vai ter um aumento da alíquota e não sabemos se a gente vai ter direito aos créditos, né? Como que ficará a nossa base de cálculo. Então, em que pese não ser uma resposta fácil de te dar, como eu falei, é uma análise muito individual, mas eu acho que o setor de serviço é o setor que mais tem que ficar em alerta, porque a tendência é que tenha um aumento da carga tributária.
Excelente. E hoje, como você já trouxe aqui, nós temos contratos vigentes, né? O contrato anual, naturalmente, numa revisão ali de renovação, você vai optar pela revisão das cláusulas tributárias. Mas quando a gente olha um contrato de 10, 20 anos, né, fornecimento, locação, até alguns contratos de prestação de serviço que foram redigidos sobre uma lógica tributária e que vão passar por essa regra de transição e já sobre uma incidência, né, pura, dos novos tributos. Quais são cláusulas de reequilíbrio econômico e gross-up que hoje são, né, inadequados e que vão precisar entrar nessa renegociação aqui na frente?
Exatamente, Matheus. Para contratos futuros, ou seja, que estão celebrando agora, ou seja, que a gente já tem ciência dessa profunda alteração, de fato, a cláusula de gross-up é muito interessante. Então, para quem não sabe, a cláusula de gross-up é quando você fala seu preço sem os tributos. Então, eu vou cobrar, sei lá, R$100 mais os tributos desse contrato. Como a gente não sabe qual vai ser o valor desse tributo, a gente não tem a alíquota ainda da reforma tributária, vai ser uma alíquota variável nos próximos anos, na fase de transição, a gente indica, então, que faça a cláusula de gross-up para os contratos futuros, e aí, conforme a gente tiver mais informações dessa carga tributária, pode ir aí tendo essa relação com o cliente, enfim, debatendo o valor final a ser pago. Para os contratos passados, a gente também tem que esperar para saber qual vai ser o real impacto financeiro, para analisar se tem eventual desequilíbrio econômico financeiro desse contrato em função das alterações tributárias. Isso se aplica para contratos celebrados há mais tempo. Então, o que a gente pode, assim, ir do reequilíbrio econômico financeiro, como a gente ainda não tem os reais números, aí, o real impacto da reforma tributária, nesse momento a gente tem que aguardar até que a gente tenha para eventual discussão. Agora, para o gross-up, não. Para o gross-up, acho que eu indicaria para todos os contratos que estão sendo celebrados agora que já tentem incluir essa cláusula. Essa cláusula era uma cláusula difícil de colocar até então, Porque como a gente tem um sistema tributário muito complexo, com várias opções da empresa, então a mesma empresa, a depender, óbvio, do setor e do faturamento, mas ela poderia estar no simples, poderia estar no lucro presumido, poderia estar no lucro real, ela tinha várias opções. A cláusula de gross up era muito inseguro para o contratante. Porque ele fala, pô, eu não sei quanto eu vou ter que te pagar, e se você for ineficiente tributariamente, eu vou ter que pagar por isso. Então era uma cláusula difícil de encaixar nos contratos atuais. Mas que com a reforma tributária, eu acho que vai ficar cada vez mais comum e a tendência é que é uma cláusula que seja mais aceita daqui para frente.
O que vai também, obviamente, impactar na precificação, né?
Porque
se você tem vários fornecedores com contrato de gross up, como é que você vai ter o valor da linha, do valor do custo final de cada um desses na sua operação?
Exatamente. Então, assim, a cláusula de gross up até então era difícil de colocar, agora eu acho que vai ser mais comum. E, assim, a partir do momento que a gente tiver a alíquota aí do IBS-CBS, a gente já tem como uma melhor previsão e aí vai ser mais fácil aí fazer todas essas discussões de contratos.
Excelente. E, Paulo, você também tem uma vivência acadêmica, né? Tá aí à frente da coordenação do nosso curso. E eu acho que essa pesquisa, de certa forma, trouxe um espanto, mas também não tanto, né? Porque o brasileiro, ele sempre tem a mania de deixar as coisas para a última hora. A gente vê aí 61% das pessoas que estão só estudando o tema, né? Ou seja, não tem um passo concreto. Eu acho que essa pesquisa, ela é, embora seja uma pequena amostragem, é um reflexo, né, da nossa sociedade. Como é que você tem visto, né? As empresas, de fato, estão levando a reforma a sério, estão estudando planejamento tributário?
De fato, esses resultados da pesquisa, eles, assim, acho que até o percentual assustou um pouco, mas, como você falou, reflete como o brasileiro sempre encarou essas questões no Brasil, essas questões tributárias, mas que eu já tinha uma certa noção, porque lá no escritório a gente tem se deparado com muitas ocasiões que as empresas não estão nem debatendo isso, não estão preocupadas, não estão tomando nenhum tipo de atitude com relação à reforma tributária. Então, ela, como eu falei, ela acho que talvez pode assustar um pouco pelo percentual, mas a gente já tinha uma boa noção dessa quantidade de empresas que ainda não estão se preparando. E o que eu indico é assim, que todo mundo tem que se preparar, todo mundo tem que debater internamente, porque a reforma tributária vai impactar, ainda que ela não traga um aumento de carga tributária, ela impacta no dia a dia da empresa. Então, o que a gente pode fazer agora... de fato, essa questão tecnológica, essas empresas já podem ir se preparando desde já. Aliás, já era para estar preparado, como falei, em 2026 já tem algumas obrigações acessórias, 2026 já tem algumas obrigações acessórias adicionais que já estão valendo, então já eram para estar preparadas, em questão de sistema, em questão de contabilidade. Em que pese a gente não ter ainda a alíquota, a gente já pode ir fazendo algumas simulações, com essas alíquotas padrão, que a gente chama de 27,5% ou 28%, ou seja, já dá para simulando a carga tributária nos próximos anos. Isso é importante para ter uma noção de precificação, etc. E o relacionamento com os fornecedores já dá também para fazer desde já. Ou seja, o que a gente tem chamado de refazer a base de fornecedores, que é se comunicar com cada um dos fornecedores, perguntar em que regimes eles estão, se eles estão no simples, se eles vão ficar no simples puro ou no simples híbrido, se eles estão com todas as certidões negativas, se eles cumprem todas as obrigações acessórias. Então, essa parte de refazimento da base de fornecedores também já dá para fazer desde já. Então, assim, tem atitudes para ser tomadas desde já. Nas empresas maiores, a gente até indica a criação de alguns comitês. E aí, como eu falei, não é algo que impacta só no fiscal. É algo que impacta em compras, impacta na formação do preço, ou seja, impacta em vendas, impacta nos contratos, impacta em diversos setores das empresas. Então, a gente tem também ajudado a comandar na criação desses comitês para se preparar para a reforma tributária. Então, assim, todo mundo tem lição de casa para fazer desde já. Não adianta esperar 1º de janeiro de 27. Tem várias atitudes que têm que ser feitas imediatamente.
E, na sua opinião, acho que o que explica esse comportamento, né? Porque nós estamos falando de quase 2/3 que ainda não estão levando o assunto a sério, essa é a verdade, né? Ou seja, de cada 3 pessoas, 2 delas, reforma tributária não é um assunto relevante, né? Não é uma preocupação imediata, né? Nós estamos em setembro, estamos falando aí de 4 meses, praticamente, para a coisa começar a valer definitivamente. Você acha que é muita fé no flow, né? Vamos
utilizar.
Deixa acontecer e se der o problema lá a gente resolve? Ou é uma crença de que ah, não, o fisco vai mudar, vai prorrogar, não é bem assim.
Eu acho que é um conjunto de fatores, Matheus. Eu acho que assim, esse fé no flow é um dos, eu acho que é uma das coisas que contribuem para isso. Eu acho que uma outra questão muito importante que impacta nisso é a desconhecimento. De fato, muita gente escuta falar de reforma tributária, mas ninguém foi muito a fundo, ninguém falou com o contador ou tem uma contabilidade mais apurada, não consultaram os advogados. Então, é um pouco de desconhecimento do real impacto disso. Acho que contribui. Eu acho que uma outra coisa que contribui é, de fato, a descredibilidade da relação com o fisco. Então, a gente tem uma relação de guerra entre fisco e contribuinte no Brasil, o que é péssimo. Se nós formos estudar aí o início dos tributos, do que significa, a gente vai descobrir, em que pese terem várias teorias, eu já escrevi sobre isso, inclusive no meu mestrado, mas os tributos nasceram numa vontade dos próprios contribuintes em viver em coletividade e, portanto, que necessitava, né, de alguém para regulamentar essa convivência, e esse alguém precisaria ser bancado. Então, quem escolheu pagar os tributos foram os próprios cidadãos na sua origem, lá atrás. Então, não tem por que a gente ter essa relação de guerra entre fisco e contribuinte, mas é o que a gente tem no Brasil. Então, essa descredibilidade, ele leva um desânimo, uma descrença no fisco, que hoje é visto no Brasil como um inimigo, como um sócio majoritário dos negócios. Acho que isso também impacta um pouco. E acho que então esse conjunto de fatores que leva essas pessoas a não estarem se preparando para a reforma tributária. As sucessivas prorrogações, como você falou, também acho que impacta muito isso. E infelizmente isso vem se repetindo aí em todos os assuntos relativos à reforma tributária. Então, quase, eu não vou falar todos, mas quase todos os prazos que a gente tinha definido a partir de 2026, quase todos foram prorrogados. Então, essa descrença aumenta e se confirmou já no âmbito da reforma tributária, e esse conjunto de fatores leva a isso. E só que assim, isso é péssimo para o negócio, né? Independente de qual dos fatores aí esteja impactando nessas respostas dessa pesquisa que a gente fez, o fato é que, independente de qualquer coisa, as empresas têm que se preparar, porque de fato serão muito impactadas.
E na sua opinião, para quem está assistindo aqui, ficou preocupado, né? Não só com... Faço parte da maioria, né? Estou ali naqueles 2/3 que ainda não se mobilizou para ter um plano estruturado, né? Qual que você acha que é o primeiro passo para esse cenário mudar? O que se daria de orientação para a audiência?
O que eu dou de orientação é, de fato, ir buscar informações com o contador, com o advogado, e ver o que naquele negócio específico precisa ser feito nesse momento. Eu já citei algumas atitudes que devem ser feitas desde já. Então, buscar informação e já começar as atitudes. Óbvio que cada um... Tem gente que tem apenas um fornecedor, então é mais fácil você, né, entender aí se ele vai te gerar crédito, não vai. Mas tem gente que tem 3 mil fornecedores, então já é um trabalho mais complexo. As empresas que têm a contabilidade terceirizada, a grande maioria dos sistemas de mercado mais conhecidos, dos sistemas contábeis, já estão adaptados para a reforma tributária. Então, esse é um fator que ajuda um pouco. Mas eu acho que o primeiro passo é buscar informação com o contador, com o advogado, para ver o que deve ser feito já nesse momento.
Excelente. Paulo, você está conosco num projeto super importante, né? O nosso lançamento do ano aqui na LEC, um curso que já há algum tempo a gente, né, discute aqui nos bastidores. Foi um curso que foi pensado, né, com muito carinho, porque desde o público-alvo, né, falar com um público-alvo tão abrangente, o que dificulta muito para quem coordena o curso, para quem é professor, mas que gera um impacto maior, né, porque assim a gente vai conseguir contribuir com esse nível de maturidade e conhecimento com mais gente. Então, nós estamos falando aqui de empresários, contadores, administradores, advogados, consultores, executivos, gestores financeiros, profissionais fiscais, contábeis, jurídicos, comerciais, contratuais, ou seja, é um público muito genérico. A gente praticamente não está falando com o advogado tributarista. Até na nossa pesquisa eu vi que tem muito advogado interessado no curso, mas talvez seja advogado dono do escritório não tributarista que quer entender como é que a reforma vai impactar. O que você pode trazer de grande diferencial desse curso, né? Por que esse curso preenche uma lacuna, né, não só na sociedade acadêmica que estuda o direito tributário, mas principalmente nessa experiência prática em relação à reforma tributária?
É um projeto muito legal, Matheus. Eu fiquei muito, muito entusiasmado quando essa ideia surgiu e durante os debates acabou ficando num modelo aí que eu achei muito legal. E a ideia é que seja um pouco menos teórico, acadêmico, né, e mais prático mesmo. Então, a gente quer mostrar o que vai impactar na prática e não, vamos ler o artigo da Lei Complementar 214. Então, a gente quer que seja algo bem prático mesmo. E eu acho que, assim, como você falou, os impactos da reforma tributária é muito individual para cada negócio, para cada tipo de negócio, para cada setor. Mas existem vários pontos que são gerais para todo mundo. Inclusive, como eu falei, essas primeiras atitudes aí servem para toda e qualquer empresa. Então, a ideia é isso, a gente poder impactar todos e também poder entrar um pouco mais especificadamente em cada ramo de atuação das empresas. Para que de fato esses impactos da reforma tributária sejam aí minimizados, evitando qualquer tipo de risco maior para a empresa. Pelas características da reforma tributária, cada vez mais o controle das empresas fica muito mais importante. Então, é algo totalmente ligado à ideia da LEC, o compliance, o que a gente chama hoje em dia de compliance fiscal. Se até agora ele era um algo a mais nas empresas, era assim, algo para se diferenciar. A partir de agora, com a reforma tributária, ele passa a ser básico. Então, o compliance fiscal, ele envolve, desde isso que eu falei, da relação com os fornecedores, do cumprimento de todas as obrigações acessórias, da emissão correta do documento fiscal, enfim, da formação de preço. Tudo isso será essencial para uma empresa a partir de agora. Por isso que o compliance tributário entra aí como eu falei, o que até então era um aditivo, agora passa a ser algo básico. E é nesse contexto que surgiu a ideia desse curso de formação executiva. É isso que a gente vai tratar, é isso que a gente vai abordar. Nós vivemos um momento tributário muito importante no Brasil. Quando a gente está falando de reforma tributária sobre consumo, a gente está falando só desses tributos que eu mencionei, ou seja, os atuais PIS, COFINS, ICMS e ISS. Mas nós tivemos outras alterações, tanto com a reforma tributária. Então, a reforma tributária impactou no ITCMD, por exemplo, até no IPVA, um pouco menos, mas impactou nesses tributos que não são sobre o consumo, como nós tivemos algumas outras alterações que não fazem parte da Emenda Constitucional 32, ou seja, não fazem parte da reforma tributária sobre consumo, mas que são alterações tributárias que também impactam diretamente no nosso dia a dia. Então, nós tivemos, por exemplo, alterações tributárias na cobrança do imposto de renda. A chamada tributação dos dividendos é um exemplo, a tributação mínima é outro exemplo, né, que é diretamente ligada a essa dos dividendos, mas enfim, nós tivemos várias outras alterações que não fazem parte diretamente da reforma tributária, mas que impactam diretamente nosso dia a dia e que também serão objeto desse curso. Então, a ideia é que esse curso ele traga, prepare a empresa como um todo para todas essas alterações que a gente está no meio de um turbilhão aí.
Excelente. E acho que ouvir a nossa base também foi muito importante, né? Por ter trabalhado nesse projeto indiretamente. E a pesquisa, né, que a gente divulgou ali, que em breve a gente vai trazer mais dados, né? É bom a gente frisar que a partir de agora a LEC começa a produzir conteúdos relevantes, né? Artigos, a própria divulgação dos dados da nossa pesquisa, esse podcast faz parte de uma estratégia da gente comunicar sobre a reforma tributária para toda a nossa audiência. E ouvir a base foi muito importante, né? Acho que o primeiro ponto que eu queria destacar, né? O que que eles querem, o que que eles esperam num curso dessa natureza?
A gente já tinha, né, a ideia de fazer um curso com esse viés, mas ouvir a base foi super importante. Nós montamos toda a programação, assim, enfim, toda a ideia do curso foi montada em cima dessa pesquisa, em cima dessa base. Que ela, como eu falei, ela coincidiu já com a nossa ideia que a gente tinha aqui, mas que a gente refinou com todos esses dados que a gente obteve através dessa pesquisa. Então, foi um curso feito exatamente para quem quer se preparar na prática para todas essas alterações que estão ocorrendo.
E essa foi a maior demanda, né? Quase metade dos respondentes aqui da pesquisa disseram que querem sair do curso, né, para saber a aplicação prática, além de ter segurança para tomar decisão, compreender os impactos na estratégia das organizações e, claro, aperfeiçoar processos internos, mensurar o risco. Você trouxe um processo, por exemplo, que ele é muito consolidado nos programas de compliance, que é esse exercício de conhecer o seu fornecedor, né? De fazer aquela diligência que para compliance vai se olhar ali os aspectos reputacionais, né, em algumas cadeias de produção, até questões relacionadas ali a trabalho e emprego, a proteção ao meio ambiente, mas que agora se conecta também com essa lógica tributária, ou seja, as devidas diligências, né, de contratação e gestão dos fornecedores vão passar por essa adaptação. Outra coisa que eu queria destacar dessa pesquisa foi que a absoluta maioria, 70%, quer viver essa experiência por meio de aulas ao vivo, né, para poder trocar ideia com professores. A ideia de ter um curso com aulas ao vivo também é para que durante o curso a gente já consiga trazer também as novidades, né, porque daqui até o final dessa transição, muita atualização vai acontecer, mas contar com um time de peso, né, com professores que têm experiência na prática, conteúdos multidisciplinares, né, não são só professores advogados, né, até na coordenação do curso tem o Zanata, que também tem essa visão contábil, né, para poder trazer maior praticidade. E ter a nossa metodologia de ensino pautada em estudos de caso, a cada encontro, né, uma proposta de vir ferramentas aplicáveis ali para que as pessoas consigam adaptar a realidade do seu dia a dia, eu tenho certeza que é um curso que vai gerar aí muito sucesso, né, que vai gerar um impacto super positivo na nossa base. Por isso que eu vou deixar aqui na descrição do nosso episódio um link para você conhecer o curso, a ementa, os professores, já saber a data, né, da nossa primeira turma, que acontece ainda em 2026, com uma condição super especial. Não vou falar aqui, vou deixar a surpresa para o pessoal pesquisar ali, mas qual que é o valor de referência desse curso e o desconto especial que você que está aqui conosco no LecCast vai ter em primeira mão. Paulo, eu agradeço muito as suas contribuições, né, tanto na construção desse curso quanto na realização desse episódio. A gente tem aqui uma tradição, né? Ao final de cada episódio, a gente pede para o nosso convidado compartilhar, né, aquele livro de cabeceira que mudou a sua vida, né? Não vale falar da norma de incidência, a regra matriz de incidência tributária. Ninguém vai querer ler, né? Ninguém... Mas qual que é o livro que impactou a sua vida, que você deixa de
referência? É um livro que foi muito importante no meu início, aí ainda adolescente, mas já planejando toda a carreira. Foi Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se você já leu, mas é um dos livros mais vendidos da história, me impactou pra caramba. E no direito tem alguns livros, eu não vou falar um livro extremamente teórico, que muita gente que não é tributarista nunca vai precisar ler, mas tem alguns autores, assim, um livro que me impactou muito, que eu li no primeiro ano, foi Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que também não é nem um livro propriamente de direito, mas é um livro muito lido aí em todas as faculdades. E de direito tributário tem vários, além dos professores aí clássicos, que, assim, que pese... Quem não é tributarista nunca vai precisar ler, porque eles são bem teóricos, mas a teoria é necessária. Tem outros aí, eu tenho um autor que eu gosto muito, que é um desembargador do TRF4, né, desculpa, que é o Leandro Paulsen, que é um livro que sempre teve um viés, ele mistura, né, sempre o teórico com a prática, e acho que isso facilita bastante o entendimento e é muito útil no dia a dia. E a gente tem um livro de reforma tributária, que aí já está virando um clássico, que é novo aí, que eu não vou lembrar o título, mas é sobre a reforma tributária, alguma coisa ligada à reforma tributária, que é do professor Charles McNaughton e da Cristina McNaughton, que, assim, já está virando um clássico aí de reforma tributária. Então, acho que eu vou indicar esses três, um da vida, um do direito, mas nem tanto, e outro bem específico de reforma tributária. E eu estou muito animado com esse curso de formação executiva. Eu acho que, como eu falei, é um assunto extremamente relevante, é um assunto que está já para acontecer, aí já está acontecendo, então todo mundo vai ser impactado. Não é só grandes empresas, grandes indústrias, não. Todo mundo vai ser impactado. Como eu falei, são diversas alterações da legislação tributária, então a gente também é impactado como pessoa física, então é algo que a gente precisa realmente sentar e entender, por isso que eu acho que esse curso vai ser bem útil. Como você falou, a gente está escolhendo os professores a dedo, para que todos tenham esse perfil que a gente quer ter do curso. Então, estou bem animado. Acho que vai ser um curso muito legal, muito útil e algo diferente no mercado. Acho que vai ser realmente um sucesso.
Eu tenho certeza. Começar pela coordenação, né? Obrigado.
Obrigado.
Né? Você, Navarro, Zanata, né? Todos aí dedicados, né, e de fato debruçaram sobre o projeto, escutaram ali a nossa base, e a gente conversou exatamente sobre esse recorte, né? Sobre esse recorte do impacto real da reforma tributária, considerando não só a lógica do tributo em si, da incidência do tributo em si, mas como isso afeta a vida das nossas organizações e a nossa vida pessoa física, né? Então, aspectos contábeis, legais, jurídicos, societários, comerciais, contratuais, tudo isso é hoje, né, abraçado nessa formação executiva de reforma tributária da LEC, lançada aqui em primeira mão com o nosso coordenador Paulo, né, ao lado de Carlos Eduardo Navarro e Alberto Sanato. Não é um curso sobre entender a lei. É claro que ela vai ter um pano de fundo ali, né, normativo, para a gente não inventar a regra do jogo, ela está posta. Com certeza, durante o curso, teremos ali cenas dos próximos capítulos, mas ela é uma formação para quem precisa sair do plano da implementação, né? Então, a gente vai ter ali matriz de crédito, simulação de preço e de margem, modelo de cláusula contratual, matriz de risco, checklist de IRP, que muita empresa vai ter que fazer, né? Ferramentas aplicáveis para o seu dia a dia. Se você ainda não acha que não precisa disso, né? A nossa pesquisa já mostrou claramente que somente 21% das empresas têm ali um plano real de adaptação. Então, muito importante que você também olhe para o seu negócio, tente se envolver. Se ainda não existe um comitê multidisciplinar, seja você, né, esse agente de adaptação e de transformação tributária na sua organização. Se você se reconheceu, né, nesse episódio, por favor, conheça o nosso curso. Paulo, para fechar, onde as pessoas te encontram, né, se elas quiserem continuar essa conversa, entender melhor, né, como é que é a necessidade da adaptação da reforma tributária nas suas organizações?
Matheus, acho que a gente tem debatido bastante esse assunto da reforma tributária em todos os âmbitos aí, e acho que as redes sociais são uma ferramenta muito forte desse debate e de informações. Então, eu acho que o LinkedIn é o lugar que a gente tem debatido bastante, eu posto bastante por lá. Então, para quem quiser me achar no LinkedIn, é o meu nome completo, Paulo Schmidt Pimentel. E lá a gente fala bastante, não só de reforma tributária, mas de todas essas alterações aí da legislação tributária do Brasil nos últimos tempos.
Vamos deixar aqui também o LinkedIn, né, do Paulo, o link na descrição desse episódio. E se você acha que esse episódio valeu a pena, não só para você, mas para alguma outra pessoa, por favor, curta, compartilhe esse link, leve a maior número de pessoas possível para que a gente possa ajudar, né, o maior número de pessoas a se adaptar a essa realidade que será a reforma tributária, né, que já bate a porta. Mas ano que vem a coisa tende a ficar ainda mais complexa. E como eu disse lá no começo do episódio, né, tomar decisão sob pressão no direito tributário pode custar caro demais. Obrigado pela sua audiência até agora. Um forte abraço e eu te vejo no próximo episódio do LECcast. Tchau, tchau.